Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Podercast, o seu podcast de cultura inútil favorito. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro e hoje eu tô aqui com o Bruno Fernandes.
Fala, fala.
Com o Gabriel Estrada.
Opa, falei.
Com o Guilherme Luiz, o Lin.
Opa.
E com o Led.
Exorcizamos te homines imundos, espíritos, homines satânica potestas, homines incursos infernais, adversários, homines ilegio, homines congregatio, execta diabólica, ergo draco, malefactor, exosliantum, sixti, faciais libertatas, servis,
tá
te rogamos.
Nossa, gaguejou ainda.
É que ela tinha fome.
Ai, cara. Virou bagunça.
O Lin vai morrer, Led.
Virou.
Fiz um exorcismo aqui básico. Só pra começar. É. Só pra gente conseguir fazer em paz esse tempo.
Bom, caralho, eu tô desconcertado.
Eu limpei aqui. Purifiquei aqui.
Não tava preparado pra isso.
Ainda bem que foi dos produtores, mano.
Hoje é falar de um gênero, na real. A gente vai falar de filme de terror. Os grandes filmes de terror, os nossos favoritos, grandes clássicos, os que mais nos assustaram. Então, vamos lá. Opa, tudo bem? Eu tô aqui com o Estrada e o Led. E a gente tem uns recados pra dar.
Isso, então, primeiro a gente queria aqui agradecer aos nossos 200 seguidores na página do Instagram, entendeu? Podcast Andando Oficial, seguimos juntos aí, e também pra falar que temos um Twitter agora, que vai começar a fazer uns tweets lá, sigam lá também, é @podcast, é isso só, e é isso, obrigado.
Sigam a gente lá, tem muito conteúdo maneiro e tal no Instagram. No Twitter ainda a gente tá engateando ainda, mas vão vir coisas maneiras aí. E a gente tá chegando muito perto dos 1000 streams, que
caraca,
pra
mil.
Quem não é do mundo dos podcasts, é um número importante. É um número de quantas vezes o nosso podcast já foi tocado, né? Então, a gente tá chegando bem perto, então divulguem pra gente chegar logo nesse número aí e poder partir pros 2, 3, 4, 12... 100 mil.
No mínimo, né?
É. E aí, a partir daí, o limite é a lua.
Então, muito obrigado, caro ouvinte.
Então, é seguimos
muito
juntos.
Obrigado.
Aproveita o programa. Eu queria começar sem uma pergunta, sem porra nenhuma. Eu quero começar num debate sobre o filme de suspense e o filme de terror. E até onde essas coisas se confundem em filmes de suspense que são vendidos como filmes de terror. Então, assim, eu acho importante a gente distinguir esses dois primeiro. Então, por exemplo, filmes clássicos que são falados como clássicos de terror, como Tubarão, não é um filme de terror, vai.
Não, é porque quando você tava falando, eu lembrei não de um filme tão clássico, mas de um filme atual que a gente viu. Tipo, eu acho até que foi o último filme que a gente viu no cinema juntos de terror, que foi o Homem Invisível, né? Que mistura muito dos gêneros de suspense, de terror. E eu acho até que foi um grande diferencial do filme apostar mais no suspense do que no terror em si. Então, eu acho que... É difícil você, tipo, tentar dividir os dois numa linha, o que é o que não é. Eu acho que tem muitos filmes que misturam isso e é difícil você identificar e separar o que é uma coisa e o que é uma outra, né?
Mesmo, por exemplo, nessa linha do Homem Invisível, né, do Tubarão, tipo, o filme inteiro ele trabalha essa... É pelo nome mesmo, tá ligado? O terror é aquela parada do horror, aquela parada que vai te impactar mais, tá ligado? Que tu vai sair mais, tipo, né, traumatizado com aquilo mais na cabeça, tá ligado? Suspense é mais uma experiência que você vive durante o filme, tipo, a sensação de ser mais tenso, essa parada que você fica, né, mais segurando-se na cadeira e tal, mas, tipo, não é tanto a parada do impacto visual ou psicológico, né? Porque não é só o visual, né? Tipo, por exemplo, a bruxa é mais uma parada psicológica do que aquele horror, né? Mais impactante, assim. Mas eu acho que a diferença é mais aí. Só que, tipo, é uma parada que anda muito junta. E você precisa de atenção também pra ter o impacto do horror, tá ligado?
Sim,
eu acho que sim. Existem certas emoções que um filme de terror tem que fazer você sentir. Não, não tem que fazer, mas acho que medo, né, óbvio. Angústia, nojo, tipo, uma sensação meio claustrofóbica, sabe? Tipo, e muitos filmes de suspense não vão te dar isso. Eles vão te dar uma história de... Caramba, o que vai acontecer agora, sabe? E, tipo, mais um mistério. É porque é difícil você dizer se é ou não. Porque o terror hoje, ele tem uma coisa muito do jump scare, né? Você tá vendo o filme e aí, do nada...
É isso que eu ia falar, mano. Muito disso que a gente tá falando é porque, justamente, você constrói um suspense ali, você fica construindo uma expectativa, pra depois você inserir o susto, né? E o terror. Porque eu acho que, tipo, o filme que é terror do início ao fim, não sei, eu acho que é mais interessante quando você mantém uma linha boa parte do filme e você tem esses pontos altos e baixos durante o filme, que são os sustos e as cenas gráficas, né?
Então, mas eu não acho que o susto, ele seja, tipo, um obrigatório pro filme de terror, sabe? Como eu falei... E pode parecer uma coisa meio maluca, mas eu vou chegar no meu ponto. Eu acho que o filme de terror, ele tá muito mais atrelado com o que ele vai fazer você sentir. Então, assim, você ficar com medo, você sair do filme e levar ele com você, sabe? Então, já falaram aí da Bruxa, que, pô, é um filmaço. Mas, assim, ele não é um filme de susto, ele é um filme de... Tipo, é um filme que ele vai te desgraçar, né? Sabe?
Sim, ele consegue chegar nessas emoções sem te dar um susto também.
É isso.
Ele outro é mais filme que... suspense do que terror, né? A Bruxa, sim, cara.
Então,
porque, tipo, é que tá, tipo, não tem...
Não, acho que o filme de terror, ele tem um elemento suspense. Mas eu acho que...
Nem todo suspense tem um elemento... Tem o terrorzão.
É isso.
Pois é.
Então, assim, eu acho a Bruxa um puta filme de terror, porque ele vai te desgraçar por dentro. Você vai ficar, pô, preso naquela merda por alguns dias, sabe? Porque, pô, o filme... As cenas do filme, tipo, elas não te dão susto, mas elas te dão medo, cara. Aquela cena do moleque doente, e aí ele começa a gritar...
Cast the light of countenance upon me. Spread over me the lap of thy love. Wash me in the ever-flowing fountains of thy blood. Holy thine I am, my sweet Lord Jesus. My Lord, my love, kiss me with the kisses of thy mouth. How lovely art thou, thy embrace. My Lord, my Lord, my love, my soul's salvation. Take me to thy lap.
E ele faz todo um discurso e ele morre. Caraca, meu irmão, nossa, é muito angustiante, cara.
E você fica, sim, muito grilado. É uma angústia, uma repulsa, você fica mal, tipo, consigo mesmo, tá ligado? Tipo,
cara. Você fica muito...
É um terror, tipo, diferente.
É, assim, tipo... Então é isso. Acho que o terror, ele pode escolher te desgraçar a partir do susto. Mas, assim, eu não acho que...
Uma obrigação.
É um elemento obrigatório, porque, de verdade, às vezes é meio fraco até. O filme que aposta muito no susto, ele... É porque ele não achou um jeito melhor de fazer isso, sabe?
Tem.
Sim.
E é fraco também, quando é só susto, é fraco.
Jump scare o filme inteiro, é chato, né? Você já fica meio que esperando, vai ter um jump scare aqui. Eu acho que é a forma com que você decide trabalhar o suspense vai dizer se o filme vai ser bom ou não, porque, você introduz suspense no terror, você tem toda aquela tensão que a gente tava falando agora, só que se você quebrar essa tensão o filme todo, vira um filme todo de jump scare e você já sabe o que vai acontecer, sabe? Se você constrói bem, se você passa um bom tempo na tensão, eu acho que o filme fica melhor. É o jeito que você usa o suspense no filme.
Tem umas cenas clássicas, assim, que, tipo, você sabe que vai ter, sei lá, tem um cara, ele ouve um bagulho, assim, no armário, ou, não sei, embaixo da cama, não sei o quê. Aí o cara vai lá, ou, sei lá, a criança, enfim, por aí, vai lá ver, não sei o quê, e aí toma lá o sustão, não sei o quê, com uma puta cara de um monstro lá, meio zoado, não sei o quê. Então, tipo, são sempre cenas assim, que, tipo, tem essa característica, assim, que você sabe que vai tomar um susto desse.
Ele prepara, né? A própria trilha, no fundo, vai te preparando.
Sim, a música, tudo preparado.
Tem uma tensão por trás, né? Pela trilha sonora, tudo, né?
E, tipo, isso, pô, é um recurso... do direito que acaba que facilita meio que o trabalho dele, assim. Até é bom fazer esse disclaimer, que filme de terror é uma coisa muito barata de fazer. Então acaba que qualquer um faz, sabe? Qualquer um faz. Qualquer um acaba ganhando chance de fazer. É, então, assim, o cara que ele consegue pegar esses elementos e quebrar, tipo, pô, eu acho muito mais válido e muito mais valioso o que ele tá fazendo ali. Por exemplo, o Invocação do Mal. O primeiro que tem as meninas no quarto conversando e tal, e aí começa uma que tá vendo o bicho, a outra que não tá. E, assim, ela tem uma dinâmica parecida com isso que o Estrada acabou de narrar. É, duas meninas que tem alguma coisa, tipo, embaixo da cama ou atrás da porta, sim, mas não tem trilha, silêncio. E uma delas fala assim, ele tá atrás de você. E você também não tá vendo, você como espectador. É. E aí, tipo, ele tá usando aqueles elementos, mas ele leva pra um outro lugar. E aí...
Não, inclusive, no início dessa cena, ela olha debaixo da cama e você espera levar o susto e ele não tá, tipo, não aparece debaixo da cama.
É.
Tipo, ela olha duas vezes debaixo da cama e não tem nada.
É uma quebra de expectativa de maneira,
ele,
né?
Ele faz isso algumas vezes, inclusive, ao longo do filme.
Exato.
Tem algumas cenas assim, você, que tu espera e tu não...
É por isso que eu gosto muito desse filme, né?
Invocação do Mal é muito bom.
Não, é muito bom. E, cara, eu
humildes, né?
Curto muito nesses filmes que são bem feitos, assim. Que, cara, eles dão uns sustos que, tipo, eles nem preparam música, nem ambiente. Tipo, tá no meio da tarde, a pessoa tá andando em casa e, do nada, num espelho, assim, num canto que você nem tá olhando, aparece um monstro ali, algum ser.
Isso é maneiro.
E, tipo, e você nem se toca, você só toma aquele medo, assim, que você sente o seu estômago ficando frio, sabe? E aí as cena já troca, e naquele microsegundo a música tema faz um tão alto assim. Sim. E aí tipo, caralho,
no é um jumpscare de qualidade, assim.
No U tem uma cena que eu acho que ele faz isso perfeito. Isso aí que você tá falando. Que é o personagem do Patrick Wilson esticando lençol, e aí o lençol. Ou é a Vera Farmiga? Eu já não lembro. É um dos dois. E aí o lençol voa e ele para.
Até a janela.
Silhueta.
Sim.
Caraca, é muito
sinistro. Ah, sim. E isso eu acho muito bem feito. Porque assim você... Sabe, são coisas... Sabe, que você não espera. E que tipo, em casa, na sua própria casa, você pode estar fazendo isso. E por acaso o lençol pode mexer estranho. Cara, tu já fica com medo só porque um filme mostrou aquilo.
Uma forma diferente de você fazer um jumpscare, né? Além, é diferente do que a gente tava falando antes. Você construir uma tensão e depois quebrar.
Sim. Esse filme...
Você quer nada,
tipo,
né?
Tem uma cena que, tipo assim, ele não cria... Óbvio que a cena em si já é tensa por si só. Mas, tipo, ele não cria essa atmosfera toda de que você vai levar um susto, que é a cena que ela tá no porão presa, a mãe tá presa e ela tá, tipo, só com um isqueirozinho e ela vai acendendo e aí vem a mão atrás dela e bate, tá ligado?
Putz.
Tipo, essa cena você não tá esperando. Você tá nervoso já com a cena, mas você não vai esperar que você vai levar um susto ali naquela hora, tá ligado? E vem só do lado, atrás dela a mão batendo palma. Então, tipo assim, você só morre. Você tem um infarto nessa hora.
E eu acho que tem uma... Esse filme prova uma coisa muito foda, que o terror ele não precisa ser gráfico. Você não precisa ver o bicho, o demônio, ele... Ou a pessoa possuída com o rosto rasgado. Né, a balela toda. Tipo, a gente tá falando aqui de coisas que... O 2 até eu acho que ele peca nisso. Eu acho que às vezes ele apela muito pro gráfico. Mas eu gosto do 2. O 2 é um bom filme também. Mas a gente só tá falando de cenas que você toma sujo e você... De coisas que você não vê. Então, assim, até no 2, que... Não, eu acabei de falar isso, mas... Foda-se. A cena do copo d'água é muito isso. Porque você só vê o rosto do Patrick Wilson... Ele não tá olhando pra menina e a menina. E você, tipo, vê um borrado. E a voz saindo, e a menina. E você sabe que a menina tá com a boca. E você não vê, você não precisa ver o bicho, assim. E, cara, porra, você fica cagado demais. E é isso, tipo, o terror não precisa ser gráfico, ele não precisa ser o Jason, sabe? O Fred Krueger.
É,
tipo,
cara, ele assassina, né?
É, tipo, pô, eu acho que a gente é muito mal acostumado, sabe? O terror é um gênero que acaba muito fácil de fazer, porque, assim, os grandes filmes, não os grandes, mas os que são muito lembrados, alguns deles, tipo, são bobos, assim, e aí a indústria meio que se acostumou a fazer filme bobo, sabe?
Ah, mas isso tem qualquer gênero e tal. O terror
não,
agora,
cara,
como teve...
O terror não, é mas... pior, porque...
Pô, mas
porque agora é muito barato de fazer.
Sim, mas as ideias, tipo, elas são... Por exemplo, Fred Krueger. Cara, a ideia dele é absurda de foda. sabe, é um cara que foi queimado vivo por ser condenado, por ser pedófilo e tal, e que ele vai assombrando nos sonhos. E tipo, cara, isso é muito irado. E os
primeiros
filmes...
É
incrível. E os primeiros filmes mostram isso e tal, e o jeito de impedir ele. Aí depois, como eram os anos 70 e 80, teve 9 filmes e tal, enfim. Mas a ideia principal é muito boa e dá pra fazer muito. Teve o...
Mas cara, nem o primeiro
reboot
filme
e tal.
É bom.
Não, mas...
Cara,
tem que
galera,
ter época, mas a ideia em si é muito boa. Porque, cara,
não, a ideia pode
como
ser
o Guilherme ótimo, disse, não tem como você sair, cara.
A execução é boa. A execução nunca é boa. Porque é muito barato, é muito tosco. Qualquer idiota faz, sabe?
Ela entrando no carro, que é...
Não, a cena do que o Johnny Depp morre...
É,
tipo,
é
porra,
que é jogar 1000 balas de
sangue. Sabe? Pô, não, a cama joga 10
aí a gente entra em um outro tema, que é a burrice dos personagens em qualquer
Nossa.
Filme.
Ah,
Mano, eu queria perguntar pra vocês uma coisa que acho que tem muito a ver com isso que a gente tá falando, que é uma coisa que eu penso muito, assim, e eu achei perfeito pra esse podcast, que é...
Podcast.
Que é, tipo, o que que pra vocês, na opinião de vocês, faz um filme de terror ser bom, assim, de qualidade? Porque, assim, a gente fala muito sobre filmes atuais, filmes que saem, a gente mete muito pau em alguns, né? Como A Maldição da Chorona, né? A gente não precisa entrar em detalhes. Mas eu queria, tipo, perguntar pra vocês o que que um filme na atualidade, assim, pode fazer pra surpreender vocês. Que, tipo, que você olhe, veja no cinema e fale, caramba, que filme bom. Esse é diferenciado.
Cara, se os personagens forem, no mínimo, espertos, assim...
Tem condizente com a realidade,
porta,
tá ligado?
Aí, beleza. Aí, pô, tipo, já ganha muito ponto comigo, sabe? Muito ponto mesmo.
Justo.
Agora, se, tipo, aliado a isso, tem uma construção de uma tensão, assim, desde o começo, entendeu? Até o clímax, aí realmente fica um terror bom. Que,
eu vou dar
que
um
é
exemplo.
Um exemplo do, tipo, do Invocaverso, né? Que é, tipo, o universo, assim, do
a saga,
A saga invoca verso
do
James Wan, tá ligado? Que é um dos melhores diretores aí, que eu acho, na minha opinião, de filmes de terror.
Invoca verso. Esse foi muito bom. Tem aquele outro filme que eu não lembro agora o nome, que é o do cara que parece que ele usa, que ele usa um terno, que ele fica nas fotos, ele rapta as crianças. Não, é o que tem o cabelão grande preto, que tem 2 filmes, que o primeiro cara, eu não lembro o nome.
Então, eu ia falar do exemplo que eu vi, você viu também, que foi o Halloween de 2018, que foi muito bem falado.
Eu pensei justamente nesse, mano. Pensei
nisso. E, por incrível que pareça pro filme de slasher, né, que é de assassino e tal, os personagens desse filme são inteligentes, tá ligado? Tipo, eu acho que é o único filme que eu me lembro, assim, de tipo, ou do Fred Krueger é só a protagonista inteligente, tá ligado?
Ó, e é bem gráfico, hein? Só pra lembrar, esse filme é bem gráfico.
O filme realmente é bem feito, tá ligado? Tipo, o antigo, né? Um clássico e tal, mas é aquele clássico do terror, né? De assassinos e tal.
Não, o que eu tô falando é que, indo na contramão do que a gente tava falando antes, esse filme de terror, ele é bem gráfico, né? Ele mostra muitas cenas, assim.
Ele mostra que ele é bem feito. Tipo, é realmente um filme bem feito. Os personagens são inteligentes, tá ligado? Tipo, tem uma justificativa válida, até pra inteligência deles, tá ligado? Então, tipo assim. Só que foi aquilo. O primeiro filme foi lançado, que nem o Led falou, tipo, foi naquela época. Dos anos 70 e 80, que começavam a fazer 1000 sequências, entendeu? Então você teve o primeiro que foi um filme bom, mas depois teve 1000 outros que foda-se, né? Só que eles fizeram certo de esquecer todos aqueles e começaram da sequência do primeiro, tá ligado? Então, desse jeito que eles fizeram, realmente saiu um filme bom. Realmente é um filme bem feito,
só
né? Na minha opinião, é um filme bom.
Duas coisas aqui que eu quero... Primeiro, eu quero a minha réplica, que o Bruno tá aí me ofendendo. Eu não falei que o filme, ele não pode ser gráfico. Eu falei
não é isso.
Não, Bruno, você tá aí me ofendendo, eu quero a minha réplica.
Ele tem o direito de réplica.
É. Pode ter trepa.
Ele pode ser gráfico. Mas eu só quis dizer que ele não necessariamente precisa ser gráfico. Pô, o que eu acho maneiro... Você não saber do que você tá tratando, né? O ser humano tem uma coisa muito de temer o desconhecido. E isso é uma coisa que o P. Lovecraft botava muito nos contos dele. Tipo, você nunca entra em contato direto com o que ele tá falando, né? E outra, a questão do personagem burro não é o personagem burro, é o roteirista que é o roteirista que não sabe escrever um filme. E aí, com o terror muito barato, acaba que tem muito roteirista burro. E aí, os personagens, consequentemente, são... E essa das sequências também é uma coisa muito do barato, do terror. Qualquer coisa dá lucro. O cara vai fazer um filme... Cara, tipo, A Bruxa de Blair. Cara, A Bruxa de Blair, eu acho que não custou, sei lá, $500,000.
Não, mas o marketing dela foi excelente. O marketing dela foi excelente. Pô, o marketing falando que era real, que tinha rolado mesmo. Teve até site que na época, pô, sites eram o que dava mó.
Não, é um ótimo filme. É um ótimo filme de terror.
Mas assim, é só um exemplo de como um filme surrealmente barato
qualquer droga
ser muito lucrativo pro estúdio. Então assim, cara, vai ser o Halloween... Pô, vai dar uma margem de lucro boa, porque não custou quase nada e uma boa galera foi ver. E aí, cara, os caras fazem 12, foda. E aí você tem coisas como Jason X, sabe?
O que pra você, na sua opinião, assim, você acha que não pode faltar num filme de terror bom, assim?
Cara, eu acho que existem muitas formas de se fazer um bom filme. Mas eu acho que o filme de terror, ele tem que ser feito pra... Ele tem que te acompanhar depois, assim, quando você sai do filme, sabe? Então assim, eu posso pegar um filme slasher deles, esse Halloween que vocês estão falando, eu não vi, mas eu imagino que a parte gráfica, ela te acompanha, você fica pensando, caralho, as tripas desse filho da puta, caralho, coisa horrível, sabe?
É, até porque é muito
você
feito,
pode pegar um filme mais psicológico, como...
A
Bruxa, que não tem quase nada de gráfico, mas ele vai te desgraçar, sabe? Pô, e até, voltando no gráfico, cara, tem um filme que, tipo, eu não sei classificar se é terror, assim, e tal. Mas tem essa Topeia Humana, que é muito gráfico. E ele te desgraça em níveis surreais.
É bem traumático.
Então, assim, eu acho que é isso. Ele precisa te matar um pouco, porque deu leve.
Agora que o Bruno tinha perguntado antes, eu esqueci, eu enviei a foto aí do monstro, o Mr. Sir Boogie, que é do filme A Entidade 1 e 2, que pra mim é um dos filmes de terror atuais muito bons, assim, de você ver o 1 e o 2, por conta do personagem principal do 2 aparecendo no 1 e sim interessar por tudo.
Nossa, mano, e eu acho que é um filme demais, meu herói.
E eu acho que explora muito bem essa trilogia de dois filmes, ela explora muito bem, assim, esse terror atual, como é que eles podem fazer de maneira boa. Os personagens não são burros, assim. Isso já, pô, já muda o filme inteiro. E é bem legal ver no primeiro filme o personagem lá explorando e vendo. E tem umas horas que ele pega uma foto em que esse cara aparece, o Sir Boogie, que, cara, o Boogie ele olha pra câmera. E, mano,
ele olha pra ele.
Ele olha pra câmera,
cara,
do nada, assim.
O que eu acho incrível da entidade é que, tipo, o filme, ele meio que... Eu sinto como se eu estivesse meio que sendo encurralado quando eu me boto na posição do personagem. Porque, tipo, ele vai descobrindo as coisas e aí ele meio que descobre que tudo... O destino já tá selado pra ele, sabe? Tipo, se ele sair da casa, ele vai morrer. Porque, enfim, tem toda aquela trama que ele descobre que os caras que morrem são que saem da casa, só que ele não sabia disso no início, então ele faz de tudo pra sair logo da casa, e quando ele sai, depois ele descobre, e aí, tipo, ele já tá ferrado. Eu acho isso muito maneiro desse filme.
E é muito bom que a gente aprende junto dele, sabe? E a gente começa a ver toda essa história, e o 2 já traz isso com o personagem principal já sabendo um pouco mais e também descobrindo mais, e o paradeiro de todas as crianças. Bom, infelizmente a gente não teve uma trilogia, estamos aí esperando pro que o futuro nos aguarde.
Alguém ainda tem que responder a pergunta do Bruno?
A indignação do Bruno. Lembrando que o Bruno ter uma réplica, hein? Então,
resposta. Eu ia falar agora que...
Pergunta,
não tava falando... não tava falando, tipo... Nada da fala do Flash. Eu tava falando que...
Não,
que
já
a gente
foi
tem...
o ataque. O...
Não, já atacou ele, né? Que, tipo,
não,
já destruiu ele, tipo... Aceita, mano.
É porque... A gente sabe que, ultimamente, nos filmes mais recentes, eles têm adotado mais essa receita de suspense aliado ao gráfico, né? Cada vez mais suspense. Eu acho que esse é um filme que vai na contramão dessa onda que a gente vê. Por isso que eu falei, pô, um filme que é gráfico e que continua sendo um baita de um filme de terror, sem apostar tanto assim no suspense, quanto outros que a gente já falou aqui, como Homem Invisível, por exemplo.
É que literalmente não tem nada gráfico, né? Não dá nem pra ver.
É, mas...
Nossa, piada literal.
Porra, mano.
O Mizu é um personagem muito melhor de se comentar porque ele foi mudado. Tem o filme antigo, né? De
é, 30,
40,
da...
sei lá. É, que tem uma pegada de pré... Não é nem pré-terror, é origem. Ele tá mais pra... Tá mais pra gabinete do Dr. Caligari do que pra invocação do mal, sabe? E assim, esses personagens clássicos, né? Esses monstros da Universal, a múmia, o Homem Invisível, o Drácula. Eles todos foram fundados e é maneiro ver como eles se adaptaram ao que o tema tava pedindo. O Homem Invisível virou um filme de suspense e antes virou um filme ruim do Kevin Bacon. É, o Drácula, porra, tem 1 milhão de versões. Tem o Drácula de Bram Stoker, Drácula ficção agora, tem Drácula do Hotel.
Imortal, não é?
É maneiro ver como esses personagens mudaram. Assim. E o Homem Invisível agora tá mais em voga, né? Porque é um filme agora há pouco. É só o que eu acho que fica mais claro, porque o filme antigo tinha uma pegada muito do que o filme de agora tem, né?
Sim, eles foram renovando ele. É, eles tentaram a Múmia lá fazer um filme de ação, né, com o Tom Cruise e não deu muito certo.
Não, então, a Múmia teve o do Brendan Fraser, que é muito bom.
Sim, sim.
Mas é um filme de ação também.
Parece
sim.
O...
Mas deu certo.
The Rock versão Escorpião de jogo de Nintendo 64. Que CGI horrível, cara. Trauma. Aquilo sim me dá medo, aquele...
A gente entrou num outro... Uma outra categoria, assim, que é o filme que... Filme de ação que se disfarça de filme de terror, sabe?
Então, são os melhores, né?
Tem esse a Múmia. Predador hoje é dado como um filme de terror, sabe? Tipo, não é.
É
ação pura, né, mano?
Pô, é o filme do Schwarzenegger, maluco. Não tem ação.
A maioria dos filmes de zumbi também entram numa parada mais ação também. Tipo, todos esses 1000 filmes de zumbi que tem, tipo, de ação, tá ligado? Tipo, uma grande maioria dele.
Cara, eu acho assim, que o The Walking Dead, falando das primeiras temporadas e tal, a ideia, eu acho que é interessante falar isso porque eles encontraram, na minha opinião, a medida certa entre o terror e a ação, né? E o suspense, eu acho isso bem maneiro. Pô, cara, eu acho, tipo, pra época, assim, falando, com os olhos de hoje, talvez...
Mas acho que o Walking Dead se encaixa em terror, cara. Você ficou com medo vendo o Walking Dead?
Pô, cara, na época, pô, eu era mais novinho, tá ligado?
Eu vi aqueles zumbis
todos despedaçados, tá ligado? Eu achava meio... Eu acho que eu pensei em The Walking Dead quando você falou em ação com terror, porque eu acho que o The Walking Dead ele é bem gráfico, né, cara? Por mais que você possa criticar, tipo, a qualidade dos efeitos, tipo, não tem como negar que ele é um gênero bem gráfico, assim.
Mas você não leva pra casa, assim, tipo, o zumbi. Você não fica com medo de zumbi de noite,
cara. Não fica. Não, realmente não fica.
O gráfico sério? Não é porque ele é gráfico que é terror, sabe?
Sim.
Uma coisa
com repulsa do zumbi, mas tipo, não é nada assim, tipo, vai ficar com medo, assim. Ninguém sai na rua com medo de zumbi, tá ligado?
Eu saio, Guilherme. Tem uma coisa pra mim.
Não,
falar.
Tu pode ter medo de ter uma. Tipo, de uma epidemia global, numa pandemia de zumbi, mas assim, você não vai ter medo tipo, de zumbi quando sair na rua, tá ligado? Não é um trauma, ninguém tem medo disso, tá ligado?
Não, mas o zumbi, ele não é... Eu acho que o filme de zumbi, ele não tem que te dar medo, porque é uma coisa muito irreal. Eu acho que ele tem que te dar ou nojo ou angústia. Tipo, você tem que ficar angustiado. E aí
eu vou falar de um filme... Concordo, mano.
Não sei se ele já pode...
Os mortos se divertem. Um esse filme é foda.
The Purge.
Nada a ver.
Cara.
Ô, qual é,
amor? Tô falando disso, mano. Depois é foda, mano. Não dá.
Tá bom,
mano. Eu tentei ver outro dia.
Você tem medo, filho.
Ai, caralho. Não, caralho. Eu não vou.
Que eu ia falar.
É a mesma coisa que o Dark, mano. Não vou conseguir, velho. O cara vindo no meio do programa.
Caralho. Eu falei que ia ter uma perna.
O que eu ia falar quando eu fui rudemente interrompido. Eu ia puxar o filme Hack, que é um filme espanhol.
Eu não sei. É bom, é bom. Já na categoria.
Eu te conheço.
Castrato.
Tem a versão americana, que é quarentena, né? Que tem a versão americana dele.
Não Portuno.
É? Ah, sim.
É. Mas esse filme é muito foda, porque o zumbi é muito longe da nossa realidade. Então, assim, ele tem que apelar pro nojo ou pro angustiante. E, cara, esse filme é angústia pura. Porque, assim, a gente pode falar muito mal de filme de terror com found footage, né? Porque quando não é bem feito, bem ruim, sabe? Não tem como ser ou é bom ou é bem ruim. Mas esse filme é muito maneiro porque ele faz umas coisas, tipo, coisas simples, como você fazer um plano, uma sequência um pouco mais longa, e tipo, e aquilo vai crescendo, e aquele horror não acaba nunca, porque aquilo não acaba, e tipo, é todo mundo atrás, correndo de um lado pro outro, e você ouvindo grito, gente morrendo tal, e ele não necessariamente é gráfico. Você até vê muitas coisas, mas ele te angustia pela situação, assim, pela claustrofobia. E te coloca dentro de uma caixinha e ele vai te amassar ali dentro, sabe?
Que nem você se sente na pele dos caras, tá ligado? Que
é, cara, você sente muita empatia.
Que nem no... É, tipo, não nessa situação de claustrofobia, mas, tipo, essa de você se colocar no lugar deles. É, tipo, da Bruxa de Blair, por exemplo. Que você se sente perdido no meio de uma mata, tá ligado? Tipo, com ela gravando, tipo, ela do lado de fora da cabana, assim. Tipo, tu sente a sensação deles, tá ligado? E aí você entra nesse terrorzão, tá ligado? Tipo, é a maneira que eles usam de você entrar, tipo, na mesma angústia que os caras, tá ligado? Isso é muito foda.
Quando você vê que eles estão dando volta, cara. Puta que pariu.
Tem.
Nossa, você entra e desesperou, maluco. E aí, tipo, caralho, quanto tempo falta ainda? Puta que pariu, 40 minutos de filme ainda.
É, passa lento. Não, esse filme, cara, foi um dos, tipo, que eu fiquei algum tempo, assim, dormindo mal, tá ligado? Depois desse.
Cara, esse filme...
Esse realmente me traumatizou. Eu nunca mais vi de novo. Eu vi uma vez, é muito bom, eu recomendo, entendeu? Mas assim, eu nunca mais vi.
E, cara, ele não te mostra nada. Você não vê.
Sim, exato. Ele não mostra absolutamente nada. É. Você não vê nada.
Isso que eu acho... Cara, é isso, tá vendo? Tipo,
por isso que eu não dormi à noite.
É, por isso, porque você deixa a sua imaginação viajar naquilo, cara.
Puxada aqui pro tópico, dando uma mudada aí, podia ter uma transição, sei lá, um grito. Bruno? Sobre filmes antigos que eram taxados como terror, só que se a gente vê hoje é impossível. Como, por exemplo, Carrie, a Estranha, Bebê de Rosemary, A Mosca. Sabe, são filmes que se bebem só do suspense, da tensão, mas, assim, realmente nunca te dão um susto ou medo. Muito mais de nojo.
Tensão. A Mosca.
Cara,
a Mosca.
A Mosca,
nojo, assim, nojo, cara, faz parte do filme de terror.
Sim, mas... Tá, mas Carrie? Carrie é Estranho antigo. Não, você fica tipo... Caralho, o que tá acontecendo,
cara?
O novo
é só ruim mesmo.
Não, o antigo. Primeirão, lá. Não, porra. Não, é que já teve três versões da mesma história, não é? Ela não vai mudar.
Não, mas só o primeiro eu presto. Eu até ia deixar pra falar isso.
É porque tem o John Travolta, né? Tem o John Travolta.
Lembra? Que é estranho.
Pô, deve ser, cara.
Tem.
Eu nem ia falar isso agora, mas eu acho que é o único bom final que o Stephen King escreveu na vida dele.
Eu li o livro dele, Salem. O final é decente. Tem dois finais
decentes.
Não, mas o final do livro, ela vai pra... Ela foge, ela não morre.
Mas ela morre no
final
filme?
Do...
Não, ela não morre no filme.
Não, no filme ela some, mas no livro fala lá que ela tava saindo, aí passa o carro, aí ela desaparece, a polícia continua procurando ela e blá, blá, blá. Você acha isso?
Ah, no final ela desgraça, tranca geral.
Ah, tá. Você tá falando o clímax, suave, justo. Pô, mas bem pesado.
Isso é no final?
Não, mas o final do livro é que ela, depois de fazer uma chacina e depois que ela encontra...
Mas aí tudo bem, beleza.
Claro, justo.
Não, o final é suave, assim, faz sentido.
Na vibe Stephen King, a gente foi ver o Cemitério Maldito, e o segundo Cemitério Maldito, que foi o mais recente, o final é ruim. E eu me lembro da gente no cinema, do Fletcher falando, eu acho que esse foi o final original do Stephen King, porque o final é uma bosta. E o antigo, o final acabava recentemente, tá ligado? Então, provavelmente eles mudaram o roteiro do antigo, porque o antigo realmente é um filme.
Cara, eu mosquei. Eu não vi isso ainda. Mas...
Pô, continue sempre.
O antigo
novo
é
legal. Não,
mano,
foi muito cara,
antigo, cara. A obra de Stephen King, eu acho que... Eu não sei, mano, mas eu acho que todo mundo aqui já viu It, não? Ou não? O que vocês acharam do It? Tipo, do 1 e do 2, assim?
Posso ser sincero?
Pode? Claro.
Bela merda, vai.
Não senti medo em momento nenhum, cara. Sério mesmo.
Não, assim...
Eu acho que com medo, tá ligado?
Vou te falar, tipo... o 2 eu acho que ele usa o elemento gráfico muito bem. Tipo, o final é uma merda, óbvio.
É, o final eles mas dão uma boa sequência.
Mas, cara, uma cena que tem uma cabeça com patas de aranha e, tipo, é uma parada muito perturbadora, assim, sabe? Tipo, isso eu acho maneiro. É. Agora, o filme...
Pô, mano, a cena da velha... A velha... Caraca, não. É no não,
cara,
isso,
essa né? Cena, essa cena é boa no trailer.
Andando, do trailer. Do trailer, né? Do It. Eu tô confundindo com o Midsommar, não sei.
Não, é do It. Não,
acho que é.
É do It.
Que é uma velha pelada que ela fica andando pelo apartamento e tipo, o personagem tá olhando pra câmera, eu acho, e ela passa atrás dele, assim. Aquilo, cara, eu acho isso do caramba, assim. Tipo, o personagem tá em outra e, de repente, do nada, passa um negócio muito perturbador atrás e o personagem não se dá conta.
Não, o maior problema dele é que tem um meio do filme, uma enrolação muito grande.
Assim,
Só que, assim, é bizarramente grande. Eu revi o 2 outro dia. Eu pulei uma hora e meia do filme. Eu consegui ver isso.
Cara, não acontece nada.
Foi só de
tem toda aquela busca deles na cidade de novo.
Não, o começo é maneiro. Tipo, porque só acontece coisas no filme, no 2, né? No começo e no final.
Sim.
O começo é maneiro, porque você tá reconhecendo aqueles personagens, eles estão se reunindo e tal. Então é legal. Aí passa não acontecer nada por uma hora e meia.
Caraca,
e aí tem o final. Só que o final é uma merda. Então, assim, o que valeu do filme? Tipo, meia hora, sabe? Em 3.
Vocês acham um melhor do que o 2?
Maneiro, mas
ouvi muita gente
falando. Eu gostei mais. É um filme muito mais aventura, tá ligado? É um filme mais aventura, tá ligado?
Aventura, exatamente.
É aquela vibe muito Goonies e, tipo, no caso... O Stranger Things, que se inspirou no It, né? Mas, enfim. Essa vai meio assim, aventurinha e tal. Só que, obviamente, mais pesado, tá ligado? Então, se eu olhar, tipo, eu fui lá já sabendo que ia ser meio que assim, tá ligado? Então, eu realmente me diverti no primeiro. Tipo, eu não fiquei com medo, que nem o Estrada falou, tá ligado? Tem uma cena que eu levei um puta de um susto, que é a cena da Beverly no banheiro, que ela só vira e do nada tem um palhaço atrás dela. Tipo, também foi bem feita essa cena de susto. Mas, tipo, eu realmente não fiquei com medo no filme, tá ligado? Tipo, talvez o menino sendo decepado no início, talvez eu fiquei
Não,
caralho. Mas, tipo, realmente, tipo, vendo como um filme de aventura, eu consegui me divertir, tá ligado? Mas também não foi o filme que eu fui, tipo, esperar, tipo, ficar com trauma de noite, tá ligado? Não.
É, eu acho que você falou bem quando você fez uma ponte com o Stranger Things, né? Pô, é uma vibe bem parecida, porque não chega a ser um terror, assim, tipo, você fica com medo gráfico, vai mais pelo lado da aventura
não,
mesmo.
É uma aventura pesada, tá ligado? Tipo, uma aventura mais pesada, com uma cena de tensão aqui e ali, mas, tipo, é uma parada mais aventura.
Geral,
até, tipo, eles enfrentando, tipo, as crianças se enfrentando no final, falando, ah, vamos matar esse palhaço. Tipo, não é um filme de terror, é um filme de aventura, tá ligado?
E aí, eu até vou dar o crédito pro dos anos 90, que, pô, ele te desgraça bem mais, assim.
Tipo, nossa, eu tinha medo quando era pequeno daquele palhaço. Tipo, eu tinha muito medo daquele palhaço quando era pequeno.
Corretíssimo, tem que ter medo mesmo. Ele, Ronald McDonald. Porra!
Ele é tosco, mas é maneiro.
É, vocês falaram do Stephen King, e aí eu fiquei lembrando um pouco de direção dos filmes de terror. Eu acho que tem um diretor que eu acho ele do caramba. Eu só vi dois filmes dele, eu nem sei se tem mais, provavelmente tem, mas. E são bem recentes, e que eu acho que ele tá fazendo um bom sucesso no terror, que é o diretor do Midsommar, né? Também fez
O Hereditário.
São dois filmaços, assim, na minha opinião.
A gente
e assim,
tipo,
mano, a gente
não viu isso.
Mas, tipo, cara, vejam, porque falando naquilo que eu tava falando de filmes atuais que você vê e bate o olho e você diz que são de qualidade, esse, com certeza, são dois filmes de qualidade de terror. Assim. Eu acho que, pô, vale a pena dar uma conferida. Mano.
Tem o selo Brunão de qualidade de filme de terror.
então aí sim, aí eu posso ver.
Acho que você puxou o saco aí de um diretor, eu também que só que tinha um diretor. Robert Eggers é o diretor da Bruxa, que a gente já falou. E ele fez o Farol, que eu não botaria como terror, mas...
É um suspense, né?
Puta que pariu, que filme desgraçado.
Puta que pariu, mano. Dá uma angústia, né, cara?
Foda. É muito angustiante isso.
É muito angustiante. E os atores, mano, eles fazem o filme todo, né? Tipo, os atores, eles... Pô,
é com Robert Pattinson, meu Deus.
Robert Pattinson.
E o William Dafoe, mano.
William Dafoe.
Duas coisas. Primeiro, Pra quem duvida de Robert Pattinson como Batman, vai ver esse filme.
Cara, eu duvidava. Eu vi esse filme, eu lembrei do Flash, eu falei, porra, realmente, dessa vez.
Assista esse filme e nunca mais abram a boca pra falar de Robert Pattinson. Só isso que eu tenho pra falar. Mas o Bruno falou bem que os atores carregam muito. E, cara, as cenas que eles começam a gritar um com o outro. Pattinson e o William Dafoe discutindo por causa da lagosta, caraca.
É, mano.
Eles começam a gritar e é uma coisa surreal. Muito cara, bom, cara.
A cena... Cara, você não sabe se você fica impressionado com a cena como um todo ou com a atuação dos caras. Porque tem uma cena que o William Dafoe tá sendo enterrado vivo pelo Robert Pattinson. E o cara tá fazendo um monólogo, gritando com lama na cara.
Eu ainda não vi o filme, cara. Cara, o segundo spoiler que você me dá... Caraca, tem que ter paciência, porque da outra vez...
Caraca. Primeiro foi inesquecido.
Cena da lagosta.
Primeiro foi traumático.
Essa cena da lagosta, que o William Dafoe levanta e começa a gritar...
Danny! Let Neptune strike ye dead, Winslow! Oh! Triton, hark! Bellow! Bid our father, the Sea King, rise from the depths full foul in his fury. Black waves teeming with salt foam to smother this young mouth with pungent slime. To choke ye, engorging your organs till ye turn blue and bloated with bilge and brine and can scream no more. Only when he, crowned in cockle shells, with slithering tentacled tail and steaming beard, take up his fell befinned arm. His coral-tined trident screeches banshee-like in the tempest and plunges right through your gullet, bursting ye, a bulging bladder no more, but a blasted bloody film now, a nothing for the harpies and the souls of dead sailors to pick and claw and feed upon, only to be lapped up and swallowed by the infinite waters of the dread emperor himself. Forgotten to any man, to any time, forgotten to any god or devil, forgotten even to the sea, for any stuff or part of Winslow, even any scantling of your soul, is Winslow no more, but is now itself the sea.
Você só tá ouvindo ele berrar na sua cara. E ele te assusta, meu irmão. Você fica muito...
Que nem o Robert Pattinson, né? Tipo, caralho, tá bom, então... Como
é, não, e ele só fala assim... Tá bom, vou comer essa lagosta. Tipo, é muito... Right, você fica muito impactado, cara. É muito sinistro, mas...
Mas, pô, estamos falando há um tempo aqui já, né? De terror. Mas não falamos de O Iluminado, né? Eu acho que é um filme que a gente pode...
Eu tava com isso na cabeça, tem tempo, cara. Tá esperando a hora.
E Stephen, né?
É, essa é a opinião polêmica.
Filme baseado na obra dele, né?
Fala, Fred.
Foi, foi dirigido pelo Stanley Kubrick.
Eu acho isso um saco.
Ai, Pedro.
Ai, um saco.
Tem que ter paciência.
Isso é chato. Tem muito
realmente,
cara. Tem uma discórdia, sim, né? Tem muita gente que ama e tem muita gente que odeia, assim.
Acha arrastado,
é interessante, cara.
Eu entendo quem ama, mais ou menos. Mas eu acho, cara, eu acho um filme que, tipo, as coisas demoram pra acontecer e aí tem toda uma tensão pra, mais uma vez, chegar num final merda. O final é ruim pra caralho. E aí, tipo, eu não me sinto recompensado em ver o filme, tá ligado? Tipo, caralho, teve toda essa tensão. Pô, o Jack Nicholson nesse filme, ele é foda. Ele é foda. Tem que dar um crédito pra ele. Ele é bom pra caralho.
Tá muito bem, mano.
Tem três atores no filme. O Jack Nicholson, a mulher e a criança. A criança, pô, não conta, né? Porque tá ali meio pelo rolê.
Só pedala.
Então, então tem o Jack Nicholson cenas e a mulher. Ali, o Jack Nicholson tá bem pra caralho. E a mulher,
ela é horrível, não.
Piores
ela é, que eu vi na vida. Ela é bem ruimzinha, mano. Ela é bem ruimzinha, mano. Péssima, ela não péssima, tem expressão, péssima. Ela não passa pra você nada, assim, você olha pra ela e ela, tipo, sei lá, não transmite nenhuma emoção pra você, tipo, é o oposto do que o ator que tá fazendo. O Jack Nicholson faz.
O pior é que ela é uma péssima atriz, mas ela tá, tipo, numa das cenas mais famosas da história do cinema, ela tá presente ali, tá ligado?
Mas você acha que ela
por causa torna de mais difícil mais ainda, né? É mais dela. Difícil ainda, porque é o contraste, não, é o contraste não, com ele.
Não, porque ali, tipo, ela tinha uma ordem muito clara. Segura essa faca e grita.
E grita.
Até eu, vai.
É verdade. Acho que tem uma opinião bem polêmica sobre esse filme. O Flash já falou que não gosta porque acha que deu uma exagerada na construção que no final não correspondendo às expectativas. Mas, cara, eu acho que tipo, é impossível você negar a importância desse filme, do terror, principalmente no suspense, né? E, pô, a atuação do Jack Nicholson, cara, muito, muito foda, mano. Não posso deixar de comentar.
Não, eu vejo que ele tem um importante terror psicológico, né? Mas, sei lá, eu acho que ele... acho chato. É isso, só chato. No final, é merda.
Vou puxar aqui um próximo tópico que eu sei que o Biel vai curtir, que é a saga Atividade Paranormal, que agora o sétimo filme foi adiado para 2022.
Porra.
Porém, a nossa geração viveu com esses filmes sendo lançados e tal. Infelizmente, a saga se perdeu muito, a história que foi feita em 6 filmes ficou perdida, longa, confusa e deixada.
Eu também tenho uma opinião polêmica sobre tipo, isso. Só que pro outro lado. Eu gosto muito tipo, até o quarto.
Eu gosto muito.
Até o quarto?
Até o quarto. Até o quarto.
Você gosta do quarto pelo mal?
Não, calma.
Eu gosto dos 4 primeiros. Cara. Aí o 5, que vai pro México.
O do México lá, horrível.
Aquilo é
muito ruim, mano.
É,
infelizmente, é muito ruim.
É bom, mano.
Tá puto. É, não tem como não, cara. Aquilo não dá.
Aqui.
Mas assim, até o 4 também eu curto bastante, entendeu? Tem a história lá da... Como é que é o nome da protagonista?
Kate.
Porque, tipo, eu acho, assim, que é meio construída, entendeu? Tipo, ao longo, assim, dos filmes. Mas, assim, tipo, realmente, eles se perderam, entendeu? Com todo o sucesso que teve os filmes, cara. Eles acabaram se perdendo a partir do filme, eu acho, entendeu?
Então, eu acho que o primeiro ele atende muito bem ao quesito de te desgraçar por dentro, sabe? Tipo, você acaba e você fica meio... Caralho. Porque é uma parada muito... Caralho, a net desligou sozinha aqui, maluco. Não tô de sacanagem. Não tô de
sacanagem. Aí, pegou. O meu exorcismo não foi... suficiente, cara, não foi.
Caralho, mano, que...
Pega uma água benta aí, desvira os crucifixos aí, ó, Flash. Deixa tudo bonitinho.
É... Caralho, tô bolado. É, como eu tava dizendo...
Flash vai dormir quentinho hoje. Vai dormir bem o Flash hoje, mano.
Caralho, Bruno. Eu acho que o primeiro ele faz muito bem essa coisa do filme te acompanhar. O filme acaba e você fica pensando nele, assim, porque é uma coisa muito mundana, né? Tipo, ele não mostra nada, ele não explica nada. Beleza. Então, assim, você acaba que pensa, tipo, porra, poderia ser aqui em casa, sabe?
Poderia mesmo. Não, assim, sobre a saga, é que, tipo, o primeiro filme, que é a Kate e o marido dela, namorado e tal, suave, e o primeiro filme, ele tem um final bônus, assim, tipo, que é que eles fogem da casa, tá ligado? E eles terminam bem, só que isso eu tinha pra DVD e tal. Mas aí acaba e ela mata o marido e tal, blá blá. O segundo filme era da irmã dela, que depois que ela mata o marido, ela vai pra casa da irmã. A irmã também é possuída pelo Toby lá, aquele fantasma, demônio. Eles matam todo mundo, aí elas somem. Aí o 3 é a história delas quando...
Crianças.
Aí mostra todo o culto que a mãe delas era, de invocar o Toby e tal. Aí o quarto filme...
É, o final tipo, do 3 é...
Ah, não, pera. O segundo filme elas pegam o bebê. É, elas levam o mais novo. E aí o 4 é tipo, é mó tipo, é história aleatoriazaça. E, não que isso seja ruim, mas só um... Tipo, troca tudo. E aí o mesmo moleque aparece... E aí, o final do filme, meu irmão, é absurdo, que ela sai da casa correndo e tem um exército, assim, de pessoas com um óleo negro.
Essa cena. Ela marcou, mano.
Não, esse é o 4. O 3 acaba com, acho que é o marido, acho que é o pai delas que tá com a câmera e ele entra no culto da esposa ou da avó, sei lá, e aí tá todo mundo ali e aí ele é morto. O quinto, que é o troço do México, fica todo louco, e aí no final ele se teleporta pra casa do primeiro filme, é morto, e é o corpo dele que é encontrado também pela polícia e tal, tananã. O Dimensão Fantasma 3D, que seria o 6, porra, tem uma cena, assim...
Dimensão Fantasma
3D. Cara, assim... Tem uma cena que dá um puta medo, que tipo, eles botam uma fita e aí tem uma criança assim, que tá fazendo um dos rituais de bruxa. E aí a bruxa ela fala, o que você tá vendo? Ela, eu tô vendo dois caras. E um deles está usando, acho que um tipo de uma câmera. E aí o cara vira pro lado, aí a garota fala, e ele virou a cara agora. É muito louco. E aí eles tiram a fita na hora. Tipo, essa cena é foda. E o filme acaba muito aleatório, que o Toby mata geral e aí abre um portal no quarto da criança. Enfim, a saga se perde.
Esse eu não vi.
E aí agora vai lançar daqui a 2 anos o 7, que eu espero que consiga retomar tudo que 6 filmes trouxeram.
Ah, mas não vai rolar. Não vai rolar. A gente teve muita sorte de ter 4 oks, tá ligado? Porque assim, o primeiro, né, eu já falei. O 2, eu acho que ele ainda tem um pouco disso, mas ele é abaixo. O 3 e o 4, eu acho que ele já começa meio a se perder, mas ele ainda presta, assim. Tipo, ele ainda tem algumas coisas maneiras, tá? Você vai ver o filme, mas ele não vai te aterrorizar pro resto da vida. Você vai esquecer ele, sei lá, 2 dias depois. Aí o 5 é muito ruim. O 5 é muito fraco.
Ele grava um vídeo no YouTube, mano. Ele grava um vídeo no YouTube se jogando de uma cadeira e o demônio carregando. Cara, muito louco.
Eu até acho maneiro essas filmagens dele caindo e tal. E ele tipo, caralho, superpowers, assim. Até eu lembro de achar maneiro, assim. Mas, puta, do meio pro final fica muito ruim.
Ah, tem um outro, né, que é da China. Que é do Japão, quer dizer.
Mano. Verdade.
Caraca, verdade. É. Só que é spin-off, tá ligado? Não é canônico.
Alguém já viu?
Já.
Não.
E você não viu, não?
Cara, dá um medo, assim, porque, tipo... Ah, cara, é na mesma pegada do 1, tá ligado? Casinha, simples, tananã. E aí eu lembro que a cena final é no necrotério, assim, do hospital. E aí, nossa, ela se mexe, assim, dá um puta medo. Mas é tudo que eu consigo lembrar, assim. É na mesma pegada do 1.
O maneiro do filme Found Footage é que ele é muito terreno, tá ligado? Ele é muito, tipo, mundano, assim. Quando você começa a exagerar muito...
Sim, perde
já
muito.
Já não tem a mesma graça.
Você não se vê muito no lugar dele.
É.
Uns dados aqui, cara, que eu achei interessante. O primeiro filme de atividade paranormal teve um orçamento de $15 mil, cara. 15 mil.
Não é
baratíssimo.
Nada.
Arrecadou 193.355. Quer dizer, 193.355.800 dólares.
Caramba, só um pouquinho de
volta. Eu tô falando. Fazer filme de terror é muito lucrativo. Porque você dá um nada de dinheiro e muita
grana. O retorno é muito grande, né?
Muito louco isso, cara.
E assim, eu até acho
mais maneiro. Filme de terror mesmo.
Eu até acho maneiro o terror ser esse... É que acaba virando meio que um campo de experimento, sabe? E eu acho que a falta de curso leva muito a criatividade das pessoas. Então...
Sai muito diretor bom de filmes de terror.
Por exemplo, Evil Dead, 1981 ou 2. O Sam Raimi não tinha dinheiro pra... Sim, o Sam Raimi, aquele mesmo do Homem-Aranha. Ele não tinha dinheiro pra fazer...
Tipo,
um equipamento pra fazer do monstro, saca? E, tipo, passando em cima do lago, assim. O que ele fez? Ele grudou a câmera numa tábua de madeira e saiu segurando, assim. E,
tipo, caraca.
Tipo, o negócio meio que vai flutuando, assim. E, tipo, cara, virou uma... Essa câmera, assim, na primeira pessoa do terror, cara, virou uma coisa muito manjada, assim. Manjada no bom sentido, tipo, muitos filmes fazem. E, tipo, eu acho que foi um...
A gente lembra um logo do Tubarão, né, mano?
Também, o Tubarão também tinha isso.
Pô, mano, agora que eu tava pensando, o Tubarão, sem falar daquela cena que eles realmente botam, afinal, né, o robôzão, né, o Tubarão gigante que, porra, entra no barco, e a gente sabe que isso, pra aquela época, deve ter custado bastante dinheiro pra fazer aquele robô gigante. Mas, cara, fora isso, mano, são os caras no barco, uma câmera embaixo da água e uma boa trilha sonora, né, mano? Não vejo tanto.
E aparecendo só mais partes, assim. Tipo, uma barbatana aqui, um negócio ali.
Pois é, mas fácil de fazer isso. Eles só se arrasaram realmente no robô gigantesco que sobe em cima do barco. Aí eu já não sei como é que foi.
Mas é bem feito, o robôzão.
É muito bem feito. É muito melhor do que um CGI.
Se você olhar com os olhos da época, mano. Os olhos da época era pô, é super original, assim, pô, caraca, o cara fez um tubarão gigante.
Se você bota um robô até hoje, vai ser uma parada bem feita. Porque os efeitos práticos, eles não envelhecem tanto quanto os efeitos, tipo, um efeito especial, assim, de CGI, tá ligado? Então, tipo, eles usaram um efeito prático. Tipo, até hoje, você vê o tubarão, mano, você vai ser convencido por aquele tubarão, tá ligado? Muito mais do que muito filme de tubarão que fizeram depois daquele, tá ligado? Tipo,
Nossa. Opa, Jason Statham versus CGI.
Tipo, mega tubarão, tá ligado? Tipo, é muito melhor você ver um tubarão daquele robôzão, tipo, do que um CGI daquele, tá ligado?
Com certeza. Até porque, por vários outros motivos, né? O Mega Tubarão, ele vai, com certeza, na contramão total do que é o Tubarão.
Não precisa.
Filmaço! Calma.
Não. Esquece daí.
Não precisa. A gente tava indo bem.
Dica, pá, né? Que a gente tá falando de filme. Mas uma série muito boa que saiu na Netflix, foi muito bem falada, inclusive. Recentemente foi a Maldição na Residência Rio. E é uma ótima série pra quem gosta de terror, pra quem gosta de... Eu fui ver com o Bruno uma parte, inclusive, só que eu levantei e saí na hora que ele falou da paleta de cores. Mas, tipo, até ali tava... uma ótima série. Recomendo. E vai sair uma segunda temporada que vai ser uma nova história em outubro.
Pô, isso vai naquilo que a gente tava falando de produções atuais com qualidade, né? Eu acho que isso entra aí.
É uma vibe muito Invocação do Mal da Vida, mas é muito boa, realmente, a série. Então, só antes de começar nos clássicos, só essa dica aí.
Vou pegar os filmes mais clássicos aqui que a gente acabou passando. O Exorcista. Que eu acho que é o melhor filme de terror ever. Foda-se.
Tem muitos clássicos desse filme, né, mano? Tem muitas cenas.
Quem não conhece
que você
a garota,
leva,
tá ligado?
Mas, cara, esse é um filme que eu acho que ele consegue equilibrar o psicológico ao gráfico. Tipo, ele é muito gráfico. É, a menina virando a cabeça, vomitando. Mas ele te desgraça. Porque, e, tipo, a construção dele é muito foda. Porque você vai acompanhando a menina, né? Com problemas e, tipo, não tem nada muito claro, assim, do que pode ser. A gente sabe o que, que é, porque ninguém vai ver o filme sem ler o título do filme. Mas você vai vendo ali e não é uma coisa exatamente clara. E o desespero da mãe aumentando, ó. E quando ela descobre, assim, que é uma coisa metafísica, caralho, você vê aquela mulher desgraçada mesmo. E, porra, é muito foda. E a cena toda do exorcismo é muito boa. Muito boa. E até hoje funciona muito bem. Porque que é isso, cara. É roteiro. Filme de terror, cara. Quer dizer, não só filme de terror. Qualquer porra de filme narrativo é roteiro. Mas é muito difícil você ter bons roteiros de terror, cara. Esse é
drama.
O melhor, cara. Muito bem escrito. Muito bem escrito.
Tipo, você falou... Até sem reação.
É.
Não sei se vocês chegaram a ver, mano, a gente viu outro dia, juntos, aquele filme que é A Casa de Cera. Assim,
não. Ação e aventura e um traço
disfarçado de
comédia.
Pô, cara, mas aí que você vê a parada do roteiro, cara, o roteiro meio fraquinho. Pô, os tem de tudo, né? Tem personagem burro, tem a produção que você olha, bate o olho, dá pra ver que não investiram tanto naquela porra. Já nas paradas nas coxas, tipo, cara, é meio que um manual do tipo, não, o que não fazer, assim.
Mas assim, o investimento não é o problema. A maioria dos filmes de terror tem investimentos muito baixos. O negócio é, o que, que você vai fazer com isso? E o seu roteiro? Se o seu roteiro é bom, você releva um efeito ruim aqui, você releva um erro de continuidade.
É, com certeza.
Se a história é boa, se aquilo te pega, pô, beleza, sabe?
É, a gente tinha falado, tipo, da parada tanto do gráfico, tanto da parada de tu ficar, tipo, agoniado com a situação e tal, claustrofóbico. E a gente falou de vários clássicos de assassino e tal. E tem um que é de assassino, meio que querendo ou não, que é os Jogos Mortais. A gente não tinha falado até agora, a gente não citou os Jogos Mortais.
Verdade.
Ah, é verdade.
Pode ser. Mas é que eu não considero ele terror, assim, sabe?
É mais um...
Eu gosto muito do gráfico, cara. É, pô, você
sim, mas, assim, eu gosto muito da saga, mas eu não considero terror, assim, ou... Eu acho a história e a ética do Digg Saul muito maneira.
Né, acho que não tem dúvida.
Pô, o primeiro é foda. O primeiro, porra, quando o Digg Saul levanta, mano.
Porra!
E o cara aí. Nossa, meu. Impossível.
Não, e é uma achar coisa aquilo. Nova, pô. É o primeiro Jogos Vorazes. Caralho, é o primeiro Jogos Vorazes.
Puta Jennifer Lawrence aqui.
Imagina a Jennifer Lawrence no Jogos Vorazes.
Essa vai ser a capa do programa.
Do primeiro Jogos Mortais, você é apresentado aquilo. Tipo, eu acho assim que até o momento você não tinha tido uma ideia de você fazer. Tipo, é quase que uma tortura, um escárnio com os personagens, né, mano? Que são joguinhos, só que, pô, joguinhos que tipo, é você tortura. Tem que serrar seu braço, são coisas horríveis. Você fica muito impactado com ligado? É, exatamente.
Você tá mas...
Vocês sabem quem é o diretor desse filme?
Ah, cara, não.
É o James Wan.
James Wan.
Falei do cara. O cara é brabo.
Ele é foda, ele é foda. Cara, eu acho maneiro ressaltar ele, porque ele faz esses filmes, assim, muito... O primeiro Jogos Mortais é muito gráfico, mas ele é muito psicológico também. Isso. Ele falou bem. Você entra na pele da personagem. E quando o cara... Eu não vou nem dar um spoiler, porque eu acho que esse filme vale a pena ser visto. E é difícil achar, então nem todo mundo viu.
É, já tem uma década que o 3D saiu, que foi o último da saga principal.
O 3D?
Caraca. É, que foi o... É o 7.
Isso é uma coisa, né? Isso é uma
isso
coisa,
é foda,
né,
cara?
Tem isso é uma coisa, né?
12 filmes.
Isso foi mais um dos filmes não, que tem foi, 7, entre aspas, né? Franqueado, né?
Mas vai ter o Chris Rock no próximo,
mete milhões de filmes
genéricos. Vai ter próximo?
Vai.
Ter o Chris Rock, velho.
É, mano, exatamente. Pô, esse é o problema.
A história é muito boa, cara.
Isso só torna o primeiro melhor ainda, né? Na comparação,
não,
porque...
Não, torna pior, porra.
Que isso, Pedro?
Isso?
É, cara, tu vê, caralho, esta merda resultou em 6 filmes bostas.
Não, mas não é... Não, pô, o 2 é bem não, show. Não.
Pô,
o 3...
O deles é bom, tá ligado?
O 3 e o 4 se passam no mesmo jogo, na mesma casa e tal. Casa não, perdão. Na mesma... Mesmo labirinto. O 2 é o do filho do... Caralho. E é muito bom que todos têm o resgate, assim, de roteiro e tal, de personagem. Só que, porra, depois dos... Eu acho que eu sei.
Eles esgotaram a ideia, mano. Eles esgotaram a ideia. Sim. É isso que eu tava falando. É por isso que o 1 é tão bom.
É
original,
cara.
O 1 é incrível. O 1
é incrível justamente por causa disso. Ele te apresenta uma ideia super original e pica. Só que aí depois você estraga com ela. Você tenta tirar vários filmes ali aleatórios, tenta exprimir a ideia até o momento que, pô, fica ruim, cara.
Mas eu acho bom falar do James Wan, que é um cara que faz esse tipo de filme e faz Invocação do Mal e faz Aquaman, tá ligado? Então, porra, acho foda.
É versátil, né?
É, pois é, ele tem visões muito maneiras pra muitas coisas.
Uhum. Pô, ele fez Velozes e Furiosos 7, cara.
É?
O cara é um monte.
Também,
cara. Pô, foi ele que fez? Pô, não sabia.
Ele fez
Lights
Out também. Mas ele fez Lights Out também. Aí é foda. Aí é foda.
Maneiro.
Puta, que filme.
Que filme
é. Péssimo.
É o Quando as Luzes Se Apagam em português, né?
Ah,
mano.
Se não me engano, vai ter o 2 também.
Vai ter o 2?
Vai, acho que vai ter. Pô, já teve, sei lá, uma parada assim.
Pô, mas ele fez os...
Ele fez o Sobrenatural.
Porra, filma. Eu adoro.
Muito bom.
Insidious.
Os dois primeiros são dele.
Qual?
Sobrenatural.
Insidious. Porra, muito foda. Eu curto também. Outra saga de filmes atuais que eu curto bastante.
Tem o Patrick Wilson, inclusive, também. Mais um filme do James Wan com ele.
Patrick Wilson.
Aquaman, Invocação do Mal e...
Excelente.
Eu acho que, assim, uma coisa legal da gente falar... Não sei se tô tentando inovar, pelo amor de Deus. Ser queimado daqui a pouco. Tipo,
não, relaxa,
se vocês puderem falar pra vocês, tipo, de vocês, um filme de terror que, pô, marcou vocês de verdade, assim, um filme...
O filme de terror que mais deu medo pra vocês, o que mais deu medo pra vocês.
O que mais deu medo?
Pessoalmente, assim.
É.
O que mais marcou?
Mas você tá carrega até hoje, assim, você carrega até hoje por algum motivo.
Pô, difícil.
Pô, que eu mais carrego. Pô, eu já vi tantos, cara, mas que eu carrego comigo.
Pô, pra mim,
cara, é que de Blair. Tem coisa que você... Faz um top 3, eu acho. Top 3. Acho que um só é meio...
Isso, Bruno.
Tem três pra mim que eu são os que eu lembro mais, assim. O Exorcista, porque é cinema de verdade. E foi quando eu entendi que filmes de terror podiam ser bons. A Bruxa, que foi um filme que eu demorei pra gostar, mas que foi um filme que ficou muito comigo. E, de novo, eu entendi que terror poderia ser bom, que aquilo era cinema bom pra caralho. E o filme que eu acho que mais me desgraçou a vida inteira, que é O Exorcismo de Emily Rose.
Eu ia falar isso, eu ia botar isso na minha lista. Eu tava pensando nisso ainda.
Esse filme.
Eu ia botar ele.
É uma sacanagem. Isso é sacanagem.
Eu ia falar, tipo, dele, A Bruxa de Blair e O Exorcista. Esses são os meus três. Mas O Exorcismo de Emily Rose, a cena que ela fala com as vozes todas, assim, tipo, a câmera nela, assim.
Cara, saem várias vozes. Não existe uma cena nesse filme que não seja assustadora. Tipo, que não dá um...
Esse filme é bizarro.
Até no final, quando ela descreve lá que falou com a Virgem Maria e ela tem relacionado a alucinação lá, alucinação aí, critério do espectador, né? Porque afinal o filme é sobre isso. Até essa cena eu fico tipo, caralho. Até essa cena é tensa, cara.
Esse filme é sequela.
Esse filme é muito tenso. Não, e eles ainda fazem a sacanagem no final de botar o áudio original da porra.
Sim.
E é gritando lá em alemão, cara. Porra. Caralho, dá um cagaço.
E pra você, Estrada, o que você acha? Três grandes filmes de terror pra você.
Cara, pra mim, eu acho que eu vou junto com vocês mesmo. Acho que O Exorcista, O Exorcismo de Emily Rose. E tipo, tem um também que eu vi. Eu era pequeno ainda. Eu tava num navio, né? Num cruzeiro, né? E sei lá, tipo, não sei porquê, mas me marcou muito, que é A Órfã. Eu não sei se você já viu.
Nossa!
Tipo, cara, é um filme muito tenso, cara. Tipo,
baseado em fatos reais, hein?
É. Tem isso também. E, mano,
é, ele é muito
angustiante,
né?
Eu mais devia ter uns 9 anos, não sei o quê. É, isso aí. Aí eu vi, pô, lá na televisão, lá.
Como traumatizar uma criança.
Lá. Pô, cara, fiquei meio... Mano, fiquei, cara. Fiquei traumatizado, porque, porra, deu muito medo. Assim, naquela época pra mim, né? Tipo, eu não sei hoje se eu iria sentir tanto medo, né? Mas, pô, na época me marcou legal. É por isso que eu ponho nesse top 3 aí, junto com os outros dois, né?
É, tipo, pra mim, o que eu falei da Bruxa de Blair e do Exorcismo, tipo assim, eu fiquei muito mal, assim, e tal, mas, tipo, eu não vi mais. Nenhum desses três filmes eu vi de novo. Só que o Exorcista, eu tenho medo do Exorcista desde que eu era criança, tipo assim, mas é um medo, assim, bizarro, assim, desde que eu era criança, tá ligado? Tipo, eu vi o filme inteiro já, tipo, por parte, mas eu não consigo sentar e ver o filme inteiro até hoje, tipo, eu me recuso, tá ligado? Tipo, porque eu sei que eu não vou conseguir dormir de noite, tá ligado? Tipo, então é um medo que me carrega que nem a Órfã pro Estrada, só que, tipo assim, até hoje eu não consigo ver aquela garota, tá ligado? Tipo, a Bruxa de Blair não tem nada pra ver, só foi um psicológico fudido, mas, tipo, tá em um medo do Guilherme criança.
E o senhor, cara, olha o seu top 3.
Cara, eu tava pensando aqui, eu tava em dúvida quanto ao terceiro. É, mas eu vou citar Tubarão, mas é porque Tubarão é um filme que eu admiro muito, conta da ideia do negócio, de você fazer um suspense misturado com terror. Eu levo muito em conta a ideia da época, assim, que foi muito revolucionário na época. E é você construir uma coisa toda em cima de pouca coisa, sabe? Não ir muito longe, não extravagar muito e o resultado é muito maneiro, cara. É, acho que a gente já falou bastante de Tubarão aqui. Vai ser meio aleatório isso, mas o segundo filme que eu elejo é A Entidade 2, eu acho. Acho que não sei se é o 2 ou o 1, não lembro agora.
Falou. Foi marcante, né?
Sim, mano. Que é com o Ethan Hawke, que acho que é o 2. Que é aquela parada de você ver os vídeos as pessoas morrendo, e o cara descobrindo tudo isso, e eu acabei lembrando que... É um. Que eu acabei lembrando que eu falei, tipo, cara, é uma coisa que me angustiava muito, ver o filme das pessoas morrendo e você se dar conta que tem um bicho lá no meio, e olha pro cara, e o cara descobrindo a parada, e aí depois você vai descobrindo que ele não tem como sair. Isso me marcou muito. E outra... Cara, não pensei muito no outro filme, mas eu acho que eu vou escolher o Iluminado. Eu acho que o Flecha vai me matar, mas enfim.
Não, você tá no seu direito.
Por causa da... Principalmente por causa da atuação do Jack Nicholson, porque eu acho que... Desconsiderando a atuação da atriz contracena com ele, mas eu acho que a ideia toda do filme e como que o Jack Nicholson passa isso, pô, ele transmite um sentimento que eu acho que é muito maneiro você ver num filme, que não é uma coisa que você repararia muito num filme de terror, pô, a atuação do ator, mas acho que nesse filme não tem como não citar, mano. É um filme muito
só uma
maneiro.
Coisa, a pergunta, tipo, não era o que deixou mais com medo, assim? Tipo...
Não, era o mais... Marcante mesmo, Guilherme. Você que tentou mudar.
Justo, justo.
A pergunta.
É, apesar de ele ter chegado na conclusão de que Tubarão não era um filme de terror, eu gostei da sua explicação, eu vou deixar passar.
Agora, a última lista, mais importante mesmo.
Melhor opinião.
Claramente. Eu vou. Bom, como são filmes que me marcaram, não sendo de melhor ou pior, mas que eu lembro que eu vi... Tipo, eu vi isso antes de completar 10 anos. Os três filmes, tipo, muito criança. O primeiro é a Carrie a Estranha. Que, assim, pra uma criança é tenso, assim, ver tudo aquilo e ela é banhada em sangue de porco. E aí ela mata geral. E ela mata a própria mãe mexendo todos os itens de casa e acertando ela. É bem pesado. A Mosca, que, assim, até hoje eu ainda... Cara, as cenas dele arrancando os dentes da...
Ele arrancando a unha, rapaz.
E saindo um líquido bizarro no espelho, a esposa dele tendo pesadelo, dando a luz a um verme gigante, a esposa dele tendo um pesadelo e dando a luz a um verme gigante, e a cena final, que ele tá se transformando numa mosca e ela dá uma porrada na cara dele, e a mandíbula dele sai com tudo.
Nossa.
E o último filme, que a gente nem chegou a falar, é o A Profecia, que é aquele que o filho, que é a criança, ela é do... diabo e tal, e que no final do filme, quando o pai vai finalmente matar ela, ele é morto. E cara, isso me deu uma agonia tão grande, porque é o filme inteiro, a criança matando todo mundo, e todo mundo falando que não era ela, e o pai sabendo que ela era filha do diabo, e aí no final, quando ele tá na igreja, ele vai terminar com ela, ele é morto e acaba o filme. Cara, isso, nossa, foi horrível, foi a primeira vez que eu, acho que eu vi o vilão ganhar, assim, tão...
Arruinou o filme pra mim, cara.
Não, vingança, porra! Arruinou lá pra mim. Acho que vai deixar barato. Ah, e uma...
Só matar mais alguns filmes que não podem deixar de ser citados. Como O Enigma de Outro Mundo.
Nossa, sim.
Kurt Russell, né?
Sim, senhor.
Esse filme
é um ótimo
filme
de ficção.
Esse filme é foda. Muito a foda. Cena que ele pega o sangue da galera e ele vai reagindo ao calor. Puta que pariu, que cena tensa do caralho. Esse filme é bom pra caralho. É um filme que nem todo mundo viu, mas é...
É bem bom.
Ah, cara, eu esqueci de falar isso pra vocês. É uma recomendação minha, que eu não sei se vocês chegaram a ver, mas é um filme chamado O Sacrifício do Cervo Sagrado, eu acho. Sacrifício de alguma coisa sagrada. Que é com a Nicole Kidman, que tem no... Acho que tem na Amazon pra ver. Cara, que é um filmaço de suspense e terror. Muito bom filme. E só falando que o Linho deu uma dica, eu pro dar outra aqui, que...
Então,
mano, vale a pena, né?
Talvez esteja na lista que o Flash vai falar agora, mas enfim, só da mesma vibe do Enigma de Outro Mundo, o Alien, que eu acho que a gente também não citou. A gente citou o Predador, a gente não citou o Alien.
Eu botei aqui.
A gente falou. Então.
Eu imaginei que você fosse falar isso. Então.
Não, a gente falou do Predador.
É, Bruno.
O Predador. Não falou do Alien.
Aí os brasileiros.
A gente não falou do Alien saindo da barriga de alguém. Sempre
bom. Da barriga do John Hurt, que deixa duplamente mais assustador. O Bebê de Rosemary, esse filme é bom, sim.
Não, mas não, eu não disse que ele era ruim, eu disse que ele era suspense, não terror.
Ah, mas ele tá ali.
Mas eu zero fiquei com medo dele. E eu, pô, eu queria ver a porra do filho. O filme inteiro ele nunca aparece.
Mas isso é o bom, cara.
Não, sim. Então, sim, mas não é. Tipo, eu não fiquei com medo. Eu fiquei tipo, cadê o bebê? Cadê esse puto?
Todos os filmes de zumbi do Jorge Romero, que, porra, são excelentes filmes. Madrugada dos Mortos. Muito foda. E por último, e mais importante de todos, à meia-noite, levarei a sua alma do grande Zé do Caixão. Porra. Acho maneiro falar cinema nacional.
Nacional.
Ih, o Zé do Caixão, porra, era um mestre do tempo. Era foda.
Só fazer uma ressalva aqui. O filme Arraste-me para o Inferno também é muito bom. Dá bastante...
O final é ruim, né?
Susto.
Qual que é?
Ela perde, né? É o que... Ela é uma... Pô, ela... de banco, sei lá. Aí uma velha vai lá e tenta pedir dinheiro pro banco e tal. Ela nega, assim, mó babaca. E aí a velha amaldiçoa um botão da roupa dela. E aí a velha morre, a velha era uma bruxa. E ela passa o filme inteiro tentando se salvar disso. E aí quando ela finalmente consegue... meio que se livrar, assim.
Ela é horrível, nossa, não, do... é horrível.
Ela consegue sumir
moeda,
com
ele. Ela dá a parada errada, Léo.
Aí o namorado dela chega, ah, você esqueceu isso em casa. Ela abre e é o botão dela. Não, não, ela cai num trilho de trem e é levada pro inferno.
Ok. Ah, só mais uma coisa que a gente não falou também, que a gente falou do negócio dos slashes, a gente falou do Jason, a gente falou de tudo. A gente não falou da paródia de filmes de terror, que é o Pânico mesmo, o Pânico em si.
Não, tem muitas.
Pô,
Inatividade Paranormal. Inatividade
Paranormal.
Todo mundo em Pânico.
Não, né, mas não, tipo, o da comédia, tipo, não gênero de comédia. O Pânico é uma sátira de filmes de terror, tá ligado? O Pânico em si, o Pânico de terror, é uma sátira de filmes de terror, tá ligado?
O Scream.
Sim.
Ah, o Scream. Ah, tá, pô.
O clássico.
É bom ser lembrado, tá ligado?
Entendi. Pô, mas esse filme é maneiro, cara. O primeiro,
é
né?
Muito bom. O primeiro é muito legal.
Vai ter o novo, não?
Vai ter o 5.
Ah, falando nisso, cara, eu acho que eu não cheguei a comentar, mas eu acho que vocês também não viram, mas é... Saiu um filme, eu acho que ano passado, que é, seria mais ou menos a continuação do Iluminado, que era até
Ian McGregor. Ninguém viu.
Vocês não viram, não, né?
Não, eu
queria saber se é bom.
Eu não vi.
Cara, você viu o filme?
Não, claro, eu vi.
Caralho,
você viu?
Mas uma parada. Tanto da parada que eu falei do Scream, que a gente não falou também de um... É um clássico, não, nem todo mundo viu, mas enfim, o Massacre da Serra Elétrica. O antigo. Tem a cena também dele com a Serra Elétrica dançando e pulando, tá ligado?
Você
ser lembrado.
Pô, também tem Chuck. Tem a trilogia.
É verdade. Sim, é verdade,
só que agora falou. Não, mas porra, mas é um clássico, tá ligado?
Pô, mas é comédia.
É engraçado,
cara.
Mas
não, o Chuck é um...
É engraçado.
Psicopata maluco, cara, muito louco. Nossa, é muito bizarro.
Cara, tem um filme... Tem um filme muito maneiro... Que nem todo mundo viu. Se chama Demônio só. Que é de uma galera presa no elevador. E uma das pessoas é o demônio.
Putz, eu vi. Porra, é foda. Esse filme é foda. Caraca.
Você
pegou muito longe na minha...
É de 2010 o filme, eu acho.
Caraca.
E é do Chapala esse filme.
Caralho, é um puta filme, mano. Caraca.
Esse filme é bem melhor.
Outros dois clássicos também, né, nessa mesma... O Poltergeist,
sim,
que não foi mencionado. E desses personagens clássicos também, né? Que foi o do Fred Krueger, o próprio Chuck, tá ligado? Tem a Samara, do Chamado também. E eu acho que toda criança eventualmente teria algum medo da Samara. Como ficaria a lembrança.
Falando de... Voltando um pouco mais pra filmes atuais também, a gente não, acabou não falando de um filme que a gente até viu junto. É aquele Nós. Não sei se vocês gostaram.
Pô, o filme do Jordan Peele, cara.
Sim.
O Nós até...
Corra também, né?
O Nós até...
Corra, exatamente.
O Corra, ele é bem mais de terror.
Pô, sim, sim.
Um cara muito foda, cara. Porque ele faz esses filmes, tipo, com essa vibe terror. E ele é um cara, tipo, vem do stand-up, assim. O cara da comédia. Muito doido, cara.
Pois é, isso que eu ia falar, mano. Isso vai contra aquilo que a gente acabou falando antes. Não do sentido de discordar, mas de ir numa outra direção, que é muito improvável, é quase impossível, né? Chega até a ser cômico que aquilo aconteça, sabe? É o contrário do que a gente geralmente fala, que um filme de terror tem uma boa característica, que é quando você consegue trazer isso para o mundo real, que é possível de acontecer, mas... Pô, o que acontece no Corra chega até a ser cômico, né, mano? Pô,
não, mulher... então, mas o Corra, ele apela mais pra angústia do que pro medo. Porque assim, A gente falou de outros filmes aqui. O Exorcismo de Emily Rose, ele é um filme angustiante, mas ele é um filme que dá um cagaço surreal. É um filme que aposta medo. O Corra, ele é muito angustiante a partir de um certo momento. E ele tem a metáfora, né? Aqui não é tão metafórica assim, mas ele tem uma coisa de mensagem, né? Então, acaba que se você tira muito foco disso, talvez o filme não te faça tanta graça.
Corra, eu acho um baita filme, cara.
Os dois são muito bons. O Nós também é muito bom.
É, o Nós é bom.
Nós
também.
Eu ainda não.
Tá bom. Veja. A gente falou de Apollo 11.
Acalma a boca.
É, que nossa.
Mas, cara, o Walking Dead não é sobre...
Talvez eu tenha falado errado. Talvez não terror, mas suspense, velho. Acho que suspense. Suspense com ação.
Não, eu acho que dá um pouco de nojo, tá ligado?
Mas você deixou... Assim. Ah.
Sim.
Peraí. Deixa o Bruno falar que ele deixou passar um hospital inteiro aí.
Miguel Couto aí, passando furioso. É.